Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à discussão do terceiro requerimento, foi um pedido de audição urgente na Comissão Parlamentar de Saúde do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João, é sobre a renúncia do mandato do Conselho de Administração e a veracidade de mais pedidos de demissão. O grupo parlamentar requerente é o CDS-PP. Seguimos a metodologia que seguimos nos outros. Portanto, passo desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente. Senhora deputada Isabel Garriça Neto, faz favor, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, o CDF gostaria de começar por clarificar o âmbito do nosso requerimento, porque de facto pedimos a vinda da Sra. Ministra e do Presidente do Conselho de Administração, ou ex-presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, porque de facto nos parecia que, e continua a parecer, que é relevante a perspectiva de ambas as partes para o melhor esclarecimento daquilo que efetivamente se passou, se tem passado e que levou ao pedido de não continuação de funções, não renovação de mandato do anterior Conselho de Administração. E, portanto, dito isto, e tendo aqui com muito gosto a Sra. Ministra para fazer o papel que lhe compete, queríamos dizer que não deixaremos de continuar a solicitar que venha, embora de alguma forma tirarão as devidas conclusões, mas que o Sr. Presidente do Conselho de Administração não deixe de vir a esta comissão prestar os seus esclarecimentos. Dito isto, queria insistir que para nós é relevante que não se deixem cair determinadas matérias no esquecimento. Talvez possa parecer que aconteceu há muito tempo, mas não passou mais de um mês, e são factos que, quer pela sua gravidade, quer pela sua magnitude, o CDS não deixará cair no esquecimento, porque de facto têm que ver e revelam um estado que para nós é preocupante, o estado do SNS. E portanto convém lembrar que o Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João apresentou a indisponibilidade para a renovação do seu mandato no final do ano e, portanto, alegando falta de condições para continuar a cumprir as suas funções, alegando, aliás já o tinha feito anteriormente, problemas graves a nível da gestão do Hospital de São João e, desde logo, na construção da nova ala pediátrica e, portanto, nós entendemos que é essencial ouvir a Sra. Ministra da Saúde sobre quais são os problemas concretos a que ele se refere, com certeza que insisto, por isso será relevante ouvi-lo a ele também, e desde logo relativamente como à ala pediátrica do Hospital de São João, como dizíamos, pensamos que é a altura certa para fazer um ponto da situação em que estamos, por dois motivos. Por um lado, porque o calendário tem apresentado inúmeras incongruências e nós passámos desde o início do ano 2019 como possibilidade para a construção e para a realização das obras que efetivamente proporcionassem melhores condições para as crianças e as suas famílias que são atendidas na ala pediátrica, para um resvalar sucessivo de datas, que passou inclusivamente para 2020, regressando agora ao final deste ano. De qualquer forma, tivemos conhecimento que ainda recentemente, e por via quer das características das instalações onde as crianças são atendidas, quer por via das intempéries, houve mais uma vez perturbação grave das condições em que estas crianças estão a ser atendidas. E, portanto, queríamos relativamente à questão do Hospital de São João, ao seu Conselho de Administração, aos problemas e, nomeadamente, à construção da nova ala pediátrica, pedir à Sra. Ministra que nos esclarecesse, terminando com um aspecto que para nós também é relevante, tanto quanto sabemos, o Hospital de São João ainda não tem novo Conselho de Administração e gostaríamos que nos esclarecesse quanto a essa matéria. Mas não foi só isto que expusemos no nosso requerimento. Nós nós, de facto, chamámos a atenção para que o ex-presidente do Conselho Diretivo da CSS tinha apresentado a sua demissão, o ex-presidente e a ex-vice-presidente da ARS também, mas isto foi ocultado ao Parlamento e nós gostávamos de ter um esclarecimento da sua parte, Senhora Ministra, porque efetivamente é determinante que nos esclareça sobre os pedidos de demissão, porque é que não tivemos conhecimento disso e se, entretanto, já foi, já temos novidades relativamente a estes processos de nomeação. E, portanto, também na ARS Norte e na ACSS esperamos a sua palavra, a sua e não de outros elementos da sua equipa, uma vez que é a senhora que efetivamente tutela esta área. Depois, relativamente ainda a esta questão de não fazer esquecer...
5 minutos, senhora deputada.
Vou terminar, senhora Presidente. Gostaríamos efetivamente de terminar relembrando que dívidas e falta de investimento e piores serviços, descontentamentos profissionais, greves e demissões são marcas que indelevelmente ficarão ligadas à atuação deste Governo e, portanto, abstemo-nos de nomear hospitais como Santarém, Algarve, Tondela Viseu, Lisboa Central, MAC, Sintra, Aveiro, Hospital de Vila Nova de Gaia. A senhora Secretária de Estado certamente estará bem recordada daquilo que levou aos pedidos de demissão. Guarda, Dona Estefânia, para mim, como médica, se me permite, enquanto deputada e não esquecendo a minha formação central, de facto, quando colegas meus alegam falta de condições, como ainda hoje, relativamente
senhora
à urgência
deputada,
pediátrica...
Senhora deputada, já ultrapassou num
minuto. Vou terminar, senhora Presidente. Quando colegas meus alegam falta de condições e ameaças à segurança dos pacientes, tudo isto,
Estamos a falar do Conselho de Administração de qualquer São João.
Coisa que possa ser dita quanto às condições. E, portanto, temos aqui uma boa oportunidade da senhora Ministra de facto nos explicar o que se passa relativamente ao Hospital de São João, relativamente ao Conselho de Administração.
Deputada, eu não posso estar sempre a pedir-lhe que termine.
Eu vou terminar,
senhora
Presidente.
Não queria ser...
Não, eu peço-lhe desculpa e agradeço a sua compreensão. E, portanto, agradecemos a clareza que possa trazer para as respostas que lhe estamos a pedir. Muito obrigada.
Obrigada, senhora Deputada. Passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Luís Valls e peço-lhe desde já o seu poder de concisão.
Com certeza.
Dispõe de 5 minutos. Muito obrigado.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado, em abril de 2018 foi publicamente denunciada a falta de condições com que os tratamentos oncológicos eram administrados às crianças do Centro Hospitalar de São João, no Porto. É uma situação que perdurava há uma década, agravou-se em 2016, após a interrupção das obras de construção da nova ala pediátrica dessa unidade, iniciadas no ano anterior. Na altura, a administração do Centro Hospitalar de São João denunciou que estava há quase um ano à espera que o Governo libertasse as verbas para a construção da nova unidade pediátrica e não assumindo o Ministério da Saúde uma data concreta na altura para desbloquear as verbas necessárias para o efeito. Nessa altura, o Sr. Presidente do Conselho de Administração de São João referiu, e vou citar: "O que nós precisamos é que sejam desbloqueadas verbas, cerca na altura de 22 milhões de euros, que já nos foram prometidas. As atuais condições do atendimento pediátrico no Centro Hospitalar de São João são indignas e miseráveis. Há um protocolo assinado, temos um projeto pronto para entrar em execução e não temos o dinheiro libertado que torne possível a execução desse projeto." Em julho de 2018, o mesmo Presidente do Conselho de Administração revelou que se iria demitir caso o Governo não libertasse a verba relativa à construção da nova ala pediátrica dentro de um mês, ou seja, até agosto seguinte, o que acabou, como sabemos, por não suceder. Afirmando: "Não quero que isto pareça uma espécie de chantagem ou pressão, mas a verdade é que a situação poderá ficar insustentável dentro de semanas. Está a ser cada vez mais difícil gerir a situação, reconhecendo que as condições são péssimas. Até ao final da legislatura, a obra tem é de estar já a decorrer e acredito que uma decisão favorável vai surgir nas próximas semanas. E acrescentou na altura que, caso este cenário não mudasse de figura, que a demissão seria uma hipótese. A verdade é que quase um ano após estas denúncias e estas afirmações, a situação permanece atualmente inalterada, continuando as crianças com doença oncológica a ser obrigadas a realizar tratamentos oncológicos em locais totalmente inapropriados para o efeito, como nós sabemos. E então, desde essa altura, o Governo limitou-se a aprovar um despacho em 19 de setembro, em que determinava a abertura de um procedimento concursal para a concessão e projeto de novas instalações para o Centro Hospitalar Universitário de São João. Desse modo, atrasando a entrada em funcionamento dessas instalações. É também importante aqui relembrar que os partidos da esquerda e da extrema esquerda, que também aqui estão aliados ao PS, rejeitaram um projeto de resolução em que o Partido Social Democrata que queria que fosse feito um recurso a um ajuste direto para que estas obras fossem mais céleres e que as crianças fossem dotadas de todas as condições. No entanto, a Assembleia da República aprovou no Orçamento de Estado em 2019, para 2019, a autorização a iniciar o processo de construção da nova ala pediátrica, ficando por isso autorizado o hospital à utilização das verbas necessárias e já transferidas para o efeito, podendo recorrer a ajuste direto. E, portanto, em janeiro de 2019, foi também noticiado que teria sido agendada para agora, para 18 de fevereiro, uma reunião entre o Centro Hospitalar, a ARS Norte e as demais partes envolvidas no processo de construção desta nova ala pediátrica, com o objetivo de evitar um litígio em tribunal entre a Associação O Joãozinho e o Ministério Público. A primeira pergunta, Sra. Ministra, o que é que espera a Sra. Ministra desta reunião? Tendo presente estas declarações do Dr. António Oliveira e Silva, que eu já aqui referi, que considerava que o atendimento pediátrico tinha condições indignas e miseráveis, bem como o anúncio de julho de 2018 de que se demitiria se a obra não fosse iniciada em agosto desse ano, não considera a Sra. Ministra que a renúncia desse responsável constituiu um protesto pela manifesta não verificação das referidas condições? Outra questão, Sr. Ministro. No local onde será construída a nova aula pediátrica, funciona um serviço de sangue que poderia funcionar noutro local desse hospital e que deveria ter sido deslocalizado até novembro do ano passado, o que não sucedeu. Qual é a razão para este atraso? Como explica que, mesmo havendo financiamento e autorização para as obras, elas não podem ser iniciadas devido ao facto de, no seu local, se encontrar em funcionamento ainda um outro serviço do hospital? Não acha que corremos o risco de estar tudo pronto e, mesmo assim, a obra não poder ser iniciada? Aliás, por que razão é que não é possível serem dadas desde já orientações para as demolições e a preparação das fundações para as infraestruturas da nova ala pediátrica, assim se permitindo ganhar tempo e assegurar que a obra será realizada, ganhando o máximo, mais uma vez, de tempo possível? E foi referido que o Centro Hospitalar de São João vai gastar cerca de 300 mil euros na realização de melhoramentos e conservação dos contentores, onde ainda funciona a ala pediátrica, mas temos a informação que a sala onde é realizada a quimioterapia pediátrica teve recentemente de ser encerrada por infiltração de águas e que os tetos tiveram de ser substituídos. Sr. Ministro, mesmo só para terminar, Sra. Presidente, e por isto mesmo é que eu lhe pergunto, pode aqui garantir que estas crianças vão ser tratadas num espaço digno e condigno enquanto decorrerem as obras de construção da nova ala pediátrica? E finalmente, Sra. Ministra, quando é que estima, de facto, que entrará em funcionamento a nova ala pediátrica do Hospital de São João?
Obrigada, Sr. Deputado. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada Joana Lima, com o mesmo apelo de 5 minutos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. e Sr. Secretário de Estado, cumprimentos em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e felicito a Sra. Ministra e toda a sua equipa pela forma como agarrou este Ministério e esta tutela, com a garra, com a determinação, com a competência, com a verdade, que é isso que também estamos aqui a falar. E, portanto, Sra. Ministra, muito sucesso nesta nova batalha da sua vida, que já demonstrou que tem garra, determinação e competência para levar a cabo. O CDS-PP apresentou nesta comissão um pedido de audição à Sra. Ministra e até junto vinha no mesmo requerimento também ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de São João. A Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, no início da sua intervenção, diz que o requerimento era para ouvir o Sr. Ministra e para ouvir o Sr. Conselho de Administração. Obviamente, Sra. Deputada, obviamente que está previsto ouvirmos o Conselho de Administração, não quer dizer que tenha de ser em simultâneo. Mas relativamente a esta questão, nós gostaríamos de ouvir a Sra. Ministra, obviamente, nestas questões das demissões e que no próprio requerimento do CDS, o CDS diz uma coisa que o seguinte: de acordo com o comunicado do Conselho de Administração, esta decisão do Conselho de Administração da sua renúncia terá sido tomada para facilitar a sua substituição da forma mais rápida possível. E é isso que nós sabemos, é isto que está em cima da mesa e é isto que nós todos temos que acreditar no que o Conselho de Administração está a dizer. E foram estes os únicos fundamentos que estiveram na base do pedido de renúncia. E foram estes os únicos fundamentos que estiveram na base do pedido de renúncia. Ora, o CDS quer um conjunto de esclarecimentos, todos nós queremos, a população, os doentes, os utentes, os profissionais de saúde, todos nós gostamos de ser esclarecidos. Agora, o que me parece é que está aqui em causa é um pedido de renúncia por parte de um Conselho de Administração idónea, que tem toda a liberdade e toda a vontade de poder fazer da sua vida privada o que bem entender, portanto está no seu direito de pedir a renúncia sem estar nada subjacente. Mas a pergunta que lhe faço, Sra. Ministra, a Sra. Ministra tem conhecimento, para além do que está aqui elencado, que foram estes os únicos fundamentos que estiveram na base do pedido de renúncia, mais alguma coisa que nós conheçamos que está subjacente ao pedido de renúncia por parte do Conselho de Administração do Hospital de São João? Esta é uma pergunta que também queria deixar. Agora, relativamente a revisitar o processo da nova ala pediátrica do Hospital de São João, o Sr. Deputado Luís Valles fez aqui uma revisitou o assunto fazendo um histórico, mas esqueceu-se de ir a 2015. Este interessa muito, Sr. Deputado, é que nós todos estamos preocupados com este assunto, nós todos queremos o melhor das crianças, da ala pediátrica, para que se faça tudo de bem. Neste momento nós temos datas, nós temos prazos, nós temos, aliás, uma alteração no Orçamento de Estado, por vontade do Partido Socialista e deste Governo, para alterar o procedimento, para podermos fazer um ajuste direto, para que haja aceleração neste processo. Isto demonstra, sabe o que é, Sr. Deputado? Vontade política e vontade de resolver o problema. Não é lançar uma pedra em 2 de junho de 2015, quando sabiam que isso não ia ter consequência no futuro. Não sei se o Sr. Deputado esteve lá ou não, mas esteve lá o Sr. Primeiro-Ministro, então, Dr. Pedro Passos Coelho. E, portanto, Sr. Deputado do CDS, Sr. Deputado do PSD e Sra. Ministra, Sra. Ministra, relativamente a este processo, que todos nós já conhecemos, já ouvimos o CDS falar dele, já ouvimos o PSD falar dele, e agora eu gostaria de perguntar à Sra. Ministra, houve alguma alteração desde janeiro de 2019, em que a Sra. Ministra já elencou um conjunto de fatores, desde o projeto a ser reformulado, desde o lançamento do concurso, desde a forma como se lança o concurso, porque um concurso público, mesmo que seja um ajuste direto, também tem os seus procedimentos legais que têm que ser cumpridos e têm que ser respeitados. Nós temos todos que cumprir a lei. Agora, há prazos, há objetivos, há claramente uma vontade de resolver este assunto. E este Governo demonstrou e esta Ministra tenho demonstrado. Portanto, Sra. Ministra, só quero que nos clarifique mais algo sobre esta questão. Houve algum facto relevante que tenha alterado este percurso desde que a Sra. Ministra tomou posse relativamente à ala pediátrica, que a todos nós nos preocupa e que queremos o melhor para todas as crianças oncológicas que lá estão, que todos nós sabemos o quanto sofrem já pela doença, mas sobretudo nas condições que estão. Sra. Ministra, eu deixava estas duas perguntas, pois há aqui mais dois ou três esclarecimentos que já foram pedidos também por parte das outras bancadas e com certeza a Sra. Ministra irá, porque quando se fala aqui no ponto do requerimento, no ponto ser
minutos,
a veracidade do pedido, a veracidade do pedido da demissão do Presidente e da Vice-Presidente da Administração Regional de Saúde. Esta gente não tem vida própria, não podem pedir uma demissão, não podem querer outras vidas. Eu não sei se continuam no Serviço Nacional de Saúde, se não continuam, mas é preciso respeitar as pessoas, respeitar a vontade própria das pessoas.
Senhora
as pessoas
doutora,
não estão ligadas.
Já ultrapassou o seu tempo.
Eu vou terminar, Sra. Presidente.
Agradeço-lhe.
Portanto, Sra. Ministra, gostaria que nos clarificasse relativamente a estas matérias, nomeadamente o enfoque no na ala pediátrica do Hospital São João, se houve alguma alteração desde que a Sra. Ministra tomou posse, anunciou um conjunto de procedimentos nesta matéria. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra ao senhor deputado Moisés Ferreira. Novamente o apelo que se cinjam aos 5 minutos que dispõem. Obrigada.
Tentarei, senhora presidente, mais uma vez. Eu cingir-me-ei também à questão da ala pediátrica, se bem que o requerimento é um pouquinho mais abrangente, mas fala da ala pediátrica, é esta questão que eu gostaria em que gostaria de me centrar. Todos nós já conhecemos o contexto e o histórico desta não construção, mas nunca é demais lembrar. O anterior governo delegou aquilo que eram funções e obrigações do Estado numa associação. Uma associação que andou a fazer a recolha de fundos e que terá conseguido qualquer coisa como um 40 avos daquilo que era necessário para a construção de uma ala pediátrica no Hospital de São João. Que mesmo assim disse que queria fazer a obra, sabe-se lá porquê, e que ia angariando dinheiro à medida que a obra ia decorrendo, coisa completamente absurda e coisa impossível de fazer, como toda a gente percebe. O problema efetivamente radica no facto do PSD e do CDS-PP terem delegado numa associação aquilo que eram funções e obrigações do Estado, que era construir a ala pediátrica no Hospital de São João. Isso não iliba o atual governo de vários atrasos que tem mantido ao longo desta legislatura. Desde 1 de junho de 2017, que há um protocolo para a construção da ala pediátrica, depois foi anunciado que em dezembro de 2017 foi feita a transferência de dinheiro. O anterior Ministro da Saúde disse que até abril de 2018 estaria tudo pronto, o dinheiro estava todo disponível. Sabemos bem que isso não aconteceu. Depois eram mais 15 dias, sabemos que esses 15 dias decorreram e nada aconteceu. E, portanto, também não está, obviamente, ilibado o atual governo de atrasos consecutivos nesta obra necessária. Neste momento, o governo tem todos os instrumentos que poderia precisar, de que poderia precisar. Tem um Orçamento de Estado para 2019 que autoriza a adjudicação ao ajuste direto desta obra. Tem um Orçamento de Estado de 2019, portanto, que diz que pode avançar. Pelos vistos, há financiamento para a obra, tanto quanto o Governo tem vindo a dizer, já foi transferida, já desde o final de 2017, a verba para o Hospital São João. Não há, neste momento, razão nenhuma para, efetivamente, não se avançar na obra. Daquilo que o Bloco de Esquerda sabe, até de reuniões que foi tendo, de uma ou outra visita, uma outra reunião que foi tendo com o então Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, havia aqui alguns problemas em cima da mesa. O primeiro era o da reformulação do projeto. E a primeira pergunta é essa: em que ponto é que estamos nessa reformulação desse projeto? O segundo era depois da necessidade de, enfim, durante o tempo em que é reformulado o projeto, é lançada a obra e concluída a obra, haver um investimento na atual zona de contentores, onde funcionam muitos serviços de pediatria oncológica e outra. E também perguntamos isso, o que é que já está, do ponto de vista concreto, de investimento feito, realizado ou disponibilizado para melhorar as condições nas atuais instalações, para garantir que até à construção as crianças, os utentes, têm as melhores condições possíveis. Depois havia, efetivamente, a questão do lançamento efetivo da obra depois da revisão e reformulação do projeto, e a pergunta que deixo é também qual é o calendário que o Governo tem para isto. Portanto, qual é, se já foi feito a disponibilização do investimento ou investimento nas atuais instalações, como é que está a situação do projeto e da revisão, e qual é o calendário que o Governo tem para lançamento de concurso para a obra, início de obra e conclusão de obra. Uma última pergunta para o seguinte. No início do ano temos visto uma disputa entre a Associação Um Lugar para o Joãozinho e o Hospital São João. A Associação, enfim, de forma espúria, contraproducente, até limitativa daquilo que deve ser a função do Estado, reivindica voltar às obras feitas por ela. O Hospital já disse que a Associação tem que libertar os terrenos para se iniciar a obra da nova ala pediátrica. E a questão que colocava era até que ponto é que esta posição da Associação e de Pedro Arroja está, de alguma forma, a limitar também e a criar obstáculos e dificuldades à conclusão desta obra, do projeto e da obra, que é obviamente necessária, que toda a gente aqui considera que é necessária. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sra. Deputada Diana Ferreira, faz favor, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar a Sra. Ministra da Saúde, cumprimentar também a equipa que a acompanha e, naturalmente, há algumas questões sobre este requerimento que está apresentado que necessitam de esclarecimento. E penso que o objetivo é efetivamente esclarecer a situação, digamos assim. Há, efetivamente, demissão de membros do Conselho de Administração do Hospital de São João, sendo que, tanto quanto nós conhecemos, e foram até notícias públicas, o comunicado que foi enviado pelo próprio Conselho de Administração diz que o mandato termina a 31 de dezembro e que, em consequência de 2018, o Conselho de Administração apresentou a renúncia de modo a facilitar a sua substituição de forma mais rápida possível. Importava saber se é efetivamente isto que está na origem desta demissão e da substituição do Conselho de Administração ou se há naturalmente outros motivos que estejam por trás e que sejam do conhecimento do Governo da admissão dos membros do Conselho de Administração do Hospital de São João. Naturalmente que o Hospital de São João tem um conjunto de problemas que são sentidos, que não estão desligados até de problemas de subfinanciamento do Serviço Nacional de Saúde que se arrasta há largos anos. Falamos da necessidade de obras no Hospital de São João em vários setores. Podemos, por exemplo, até falar no Bloco Operatório Central, que foi construído em 1959 e que precisa efetivamente de obras para ter melhores condições, como também falamos, e não podemos deixar também de o referir naturalmente, da questão da ala pediátrica do Hospital de São João. Aliás, uma ala pediátrica que leva vários anos de atraso, não leva só um, dois ou três, leva largos anos de atraso para responder a milhares de crianças que precisam de tratamento e para responder em condições dignas a essas crianças. Importava naturalmente conhecer aqui também, até considerando o que está aprovado em sede de Orçamento de Estado e que prevê a libertação das verbas para a utilização por parte do Conselho de Administração para a construção da ala pediátrica, naturalmente que importava aqui conhecer datas e procedimentos que o Governo já tenha feito, diligências que o Governo tenha tomado no sentido de cumprir esta norma que está no Orçamento de Estado. Que perspectivas é que o Governo tem nos vários passos que tenham que ser dados, seja na reformulação do projeto, que tanto quanto nos recordamos nas afirmações também da Sra. Ministra, o projeto estaria revisto ou estaria finalizada a sua revisão no início de 2019, penso que era essa a data que tinha apontado, nos passos seguintes que têm que ser dados, que diligências é que o Governo já tomou, seja na questão do concurso, seja na questão de outras diligências necessárias para a construção da ala pediátrica. E importa aqui também, em relação à ala pediátrica do Hospital de São João, efetivamente fazer o histórico desta ala pediátrica e da desresponsabilização de PSD e CDS, que pretendiam desresponsabilizar o Estado da sua responsabilidade na construção da nova ala pediátrica, entregando a uma associação que também estava aqui, de alguma forma, nesta sua função, que também se tentou até incluir um grande grupo económico, nomeadamente a grande distribuição, no patrocínio desta ala pediátrica, para que depois lá fosse construída uma superfície comercial que o PCP na altura rejeitou veementemente e que rejeitamos hoje e que não queremos acreditar que seja esta associação que possa ser o entrave à construção da ala pediátrica no Hospital de São João. Por isso era importante esclarecer qual tem sido o papel desta associação e que tipo de atuação é que tem tido, nomeadamente no impedimento da construção da ala pediátrica, com a responsabilidade pública que ela tem que ter por parte do Estado, por parte do Ministério da Saúde, envolvendo naturalmente o Conselho de Administração do Hospital de São João. Porque rejeitamos qualquer caminho que desresponsabilize o Estado ou o Governo na construção da ala pediátrica, como repudiamos também qualquer atuação de qualquer entidade que esteja a fazer qualquer ação que impeça a construção da nova ala pediátrica no Hospital de São João, porque é uma necessidade de há vários anos, porque é um direito também daquelas crianças e dos pais de terem efetivamente condições dignas no seu tratamento. Mesmo para finalizar, Sra. Ministra, era importante perceber e concretizar datas de compromisso, seja para a construção da nova ala nos seus vários passos, seja também para possíveis obras de remodelação que tornem os espaços melhores e com condições mais dignas para que as crianças possam efetivamente ter os seus tratamentos e para que os pais possam acompanhar os tratamentos destas crianças. Precisamos de saber o que é que vai ser feito e quando é que vai ser feito, porque é também esta a resposta que é devida a estes pais e que é devida também, naturalmente, às crianças. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Governo. Sra. Ministra, dispõe de 25 minutos para a resposta conjunta. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, vou responder primeiro às questões das renúncias dos mandatos, porque penso que seja uma resposta, apesar de tudo, mais curta. Vamos a ver. No final de 2018, terminaram mandato vários conselhos de administração. 13 conselhos de administração, se aqui a minha nota não me falha, de hospitais, de entidades públicas e empresariais. E há dois que já tinham terminado os mandatos, inclusivamente há algum tempo atrás. Três, que já tinham terminado mandatos há algum tempo atrás. Um dos conselhos de administração, cujo mandato terminou por limite-se de tempo, por expirar o prazo para o qual o órgão de gestão estava designado, é justamente o do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário de São João. Portanto, a questão noticiada, relacionada com o contexto da renúncia do Sr. Presidente do Conselho de Administração, parece-me manifestamente inapropriada por várias ordens de razões. A primeira é que o Sr. Presidente do Conselho de Administração, na carta de renúncia que me escreveu, apenas me comunica a intenção de renunciar a mandato nos termos legalmente previstos. E não tenho de forma nenhuma a ideia de que se houvesse qualquer outra justificação, tal não me tivesse sido transmitido, porque temos trabalhado ao longo destes meses em que me encontro como titular da pasta e até anteriormente de outras funções, de uma forma perfeitamente desassombrada e transparente, e não tenho qualquer motivo para pensar que aquilo que é a intenção de renúncia, que se destina exatamente a marcar junto do titular da pasta um prazo limite para a sua substituição, não tenha apenas essa intenção. É evidente que trabalhar em contexto de Serviço Nacional de Saúde é uma atividade desgastante e isso não é de hoje, sempre foi. Sempre foi e sempre mereceu, portanto, da parte da tutela do setor o maior apoio, o maior envolvimento, a maior proximidade possível junto dos conselhos de administração, no sentido de, em conjunto, enfrentarmos de facto os problemas que temos para responder muitas vezes a situações que são particularmente sentidas por quem está do outro lado. E, portanto, não vejo motivo para fazer desta situação, que terá naturalmente também circunstâncias de vida pessoal, privada, um caso, apenas me parece que é de respeitar a opção que o Sr. Presidente e alguns dos colegas tomaram de terem uma renúncia expressa ao cargo. De qualquer forma, gostava de lhes dizer que e de sublinhar que tem sido profícuo o trabalho com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João e que eventualmente realmente este momento de transição, eventualmente não, garantidamente este momento de transição tem contato também com essa manutenção dessa colaboração, porque não poderia ser de outro modo, e tenho a certeza que até ao último momento terei da parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João ou de outros Conselhos de Administração que eventualmente tenham terminado os seus mandatos e estejam a aguardar ou substituição ou início de funções noutras unidades, o maior empenhamento, como se fosse o primeiro dia das suas atividades profissionais. É isso que estamos habituados e seguramente que é isso com que poderemos contar. Relativamente à questão da designação do novo Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João, como imaginarão, ela está a ser tratada pelos envolvidos. A IRS do Norte é a entidade a quem incumbe fazer a apresentação da proposta de designação de novos titulares do cargo, e isso está a ser acautelado no sentido, de facto, de permitir que, desejavelmente, em meados deste mês, até ao final do mês, esta situação esteja ultrapassada. Relativamente à questão que suscitaram, continuando no Norte, do pedido de renúncia do Sr. Presidente da IRS do Norte e da Sra. Vice-Presidente, gostava de lhes dizer que se trata de uma intenção que me manifestaram logo no início do meu desempenho de funções, e que se prendia com, de facto, razões de natureza pessoal, de opção de natureza pessoal, e que tanto não há nenhum impedimento relativamente às pessoas em concreto, que é, por exemplo, a Sra. Vice-Presidente da IRS Norte foi designada na última reunião de Conselho de Ministros para o Centro Hospitalar, para o Centro Hospitalar do Porto. Portanto, de onde decorre que, de facto, não há aqui nem pessoas zangadas, nem pessoas que desistem de trabalhar do Serviço Nacional de Saúde. Há uma rotatividade própria da vida. Quanto à questão do Sr. Presidente da CSS, a mesma circunstância, e como saberão, já foi, aliás, já empossada também uma nova Presidente do Conselho de Administração, e portanto as organizações continuam a funcionar dentro da normalidade. Quanto à questão, só dizer-lhes que obviamente que o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças, porque algumas destas instituições têm dupla tutela, como sabem, não têm qualquer intenção de ocultar coisíssima nenhuma, e portanto isso é, penso que estará clarificado neste momento que não há intenção de ocultar. Aliás, poderei explicar todos os casos, todos os conselhos de administração do Serviço Nacional de Saúde que, de alguma forma, se encontram em situações de possibilidade de substituição, se os senhores deputados assim o entenderem. Relativamente à questão do Centro Hospitalar de São João e à questão do Hospital Pediátrico integrado no mesmo. Aí vou precisar de mais alguma paciência da vossa parte, porque terei que, de alguma forma, revisitar um pouco o histórico, não indo totalmente à origem do tema, mas revisitar algum do histórico mais recente e dar-vos então algumas notícias sobre o ponto de situação atual. Diria que, de facto, no início de 2018, em 7 de fevereiro de 2018, foi pela então senhora Secretária de Estado da Saúde autorizada a transferência de verbas para a construção do hospital pediátrico, para o investimento imprescindível a essa construção. A transferência aconteceu alguns meses mais tarde, como é sabido por todos, mas não era, de facto, a transferência que condicionava o início da obra, como hoje resulta, aliás, amplamente comprovado. O que atrasava o início da obra era o facto de termos um projeto que ainda não estava revisto, e tanto não estava revisto que ainda não está hoje. E, portanto, vale a pena todos nós refletirmos que antes de começarmos todos a dizer que falta financiamento para investimento no Serviço Nacional de Saúde, há um elemento prévio que se chama estudos técnicos e projetos que é indispensável que tenhamos para podermos avançar. Neste momento, esse projeto, que era um projeto que já vinha de algo alguns anos a esta parte está a ser revisto, na medida em que a alteração das próprias redes de referenciação no Norte e o início do funcionamento do Centro Materno ou Infantil implicou que o novo programa funcional fosse revisto em adequação. Também a própria evolução para uma cada vez maior ambulatorização dos cuidados tinha essa necessidade, do ponto de vista daquilo que estava pensado inicialmente em termos de número de camas. E, por último, aspectos relacionados com as próprias regras atuais de redes de engenharia tinham essa obrigação legal. Aquilo que temos, para começar então a responder às perguntas dos senhores deputados de uma forma mais concreta, aquilo que temos, Senhora Deputada Diana Ferreira, são os seguintes prazos. Até ao final de abril, o projeto que está a ser revisto vai estar revisto, como estava previsto. É evidente que, se houver uma antecipação dessa possibilidade, ficaríamos satisfeitos, mas neste momento o que lhe posso dizer é que não há nenhuma derrapagem no prazo. Seguidamente, far-se-ão duas coisas. Por um lado, o processo de revisão do projeto, que o próprio Código dos Contratos Públicos impõe. Um projeto desta complexidade e deste valor financeiro tem de ser revisto nos termos do Código dos Contratos Públicos por uma entidade independente, também uma entidade da área da arquitetura, da engenharia, e isso será feito no mês e meio a dois meses subsequentes. Espera-se que, findos esses meses, esses dias, esses prazos, esteja também preparado o procedimento dentro da tipologia ajuste direto que permita a adjudicação, que permita a realização da obra. E para ser muito precisa, a minha estimativa, a estimativa do Ministério da Saúde, baseada naquilo que são as informações que lhe são transmitidas pelo hospital, como não podia deixar de ser, pela ARS do Norte, é de que a obra seja possível de ser iniciada no final deste ano, início do ano que vem. Final de 2019 e início de 2020. Compreendo que o bom juiz por si se julgue, mas eu estou habituada a trabalhar com cronogramas e a persegui-los. E, portanto, é isto que tenho dito desde o início: não faço promessas que não posso cumprir. Houve uma fase em que não falava de calendários e de cronogramas porque não estava ainda habilitada para tal. Neste momento, este é o calendário que temos em cima da mesa. É evidente que todos sabemos que às vezes os calendários têm intercorrências. Dar-vos-ei conta da forma mais transparente possível se isso acontecer, e tenho a certeza que terei o vosso apoio para ultrapassar qualquer dificuldade que possa vir a existir. Neste momento, o que é que estamos concentrados em fazer? Portanto, concluir a revisão do projeto e preparar os dois procedimentos subsequentes, obra e revisão do projeto por projetista independente. Mas, por outro lado, estamos também concentrados, e nunca desistimos de perseguir isso desde o primeiro dia em que tomámos contacto ao nível da responsabilidade política com este problema, que é a questão de que é imperioso encontrar uma solução alternativa, transitória, de melhor instalação para estas crianças. Isso passa por algum investimento nas atuais instalações, portanto, estou a falar concretamente do edifício da alvenaria, que é pegado aos pavilhões pré-fabricados onde as crianças estão, de facto, ainda alojadas, e na sua transferência, como já foi anunciado também pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, para instalações do próprio edifício principal, com a brevidade possível. Porquê é que digo com a brevidade possível? Porque é evidente que depois de lançarmos o concurso e depois da obra estar a decorrer, como ela tem um prazo estimado de realização de 24 meses, não nos parece adequado que, havendo melhor opção, as crianças continuem nas instalações em questão. Sucede que, como sabem também, há áreas do Centro Hospitalar São João que vão ficar disponíveis por força de outras reestruturações internas e obras que estão em curso, e será possível, também no final do primeiro trimestre, ao longo do mês de abril deste ano, ter o realojamento de duas áreas de pediatria. a pediatria oncológica, da qual temos falado bastantes vezes, mas também a pediatria cirúrgica, que é uma área menos sublinhada, mas que na visita que logo no dia 23 de novembro fizemos ao Centro Hospitalar de São João, nos motivou a maior das atenções e daí também a insistência para que esse problema fosse ultrapassado. O que vale a pena dizer mais a este propósito? Que há, como sabem, houve no passado o envolvimento de uma associação privada neste processo. O que me parece que vale a pena sublinhar é que tenho a convicção de que será possível, com o envolvimento de todas as partes, que nós percebamos que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. E, portanto, obviamente que compreendo que a Associação Joãozinho tenha uma grande ligação a toda esta temática e que esteja empenhada em acompanhar aquilo que é o nosso trabalho. Nada de extraordinário face ao dever que temos de nos submeter à vigilância, não só desta Câmara, mas também de toda a sociedade civil. E, portanto, compreendemos que essas entidades e outras façam esse acompanhamento. Por isso, nos disponibilizámos a reunir também com a Associação para, no fundo, dar-lhe a mesma nota que estamos a dar aqui aos senhores deputados, sobre os nossos prazos, sobre as nossas intenções, sobre o nosso projeto, sobre a forma como, de facto, reconhecemos o envolvimento que tiveram neste projeto no passado, mas neste momento penso que o que vale a pena é prosseguir aquilo que foi o efeito da notificação que o Conselho de Administração fez à Associação Joãozinho, no sentido da devolução do terreno para que se possa iniciar a construção logo que o projeto esteja entregue. Penso que ninguém compreenderia que isso pudesse ser uma dificuldade e, portanto, tenho a certeza que todos os envolvidos estarão do mesmo lado para conseguir a concretização deste trabalho. Vale a pena ainda referir a questão do serviço de imunohemoterapia. De facto, o Serviço de Imunohemoterapia do Centro Hospitalar de São João está neste momento a funcionar numa espaço físico que vai ser necessário para a concretização da obra e, portanto, aquilo que está previsto e que é o trabalho que está a ser desenvolvido pelo Conselho de Administração do Hospital e pela direção do Instituto Português do Sangue e da Transplantação é o realojamento, sendo essa é uma das possibilidades, o realojamento do Serviço de Imunohemoterapia em instalações do IPST, que existem e que terão condições para tal. Se não for essa a solução, terá que existir uma outra. O que lhes posso dizer é que verbas existem, projetos estamos a caminho de o ter e não será certamente por dificuldades com outras entidades que não iremos ultrapassar aquilo que nos falta ultrapassar para conseguir concretizar esta obra. De uma forma genérica, penso que expus o tema e, portanto, em termos das respostas que os senhores deputados me pediram, respondi porque é que os senhores presidentes dos conselhos de administração de algumas entidades pediram para sair. Penso eu, portanto, que com isso respondi à senhora deputada Isabel Garrisse Neto, respondi ao senhor deputado Luís Valles sobre qual é o cronograma que se segue qual é a intenção da reunião do dia 18 de fevereiro. Ao juntar as partes todas, respondi-lhe também sobre aquilo que estamos a fazer para melhorar as condições transitórias. De resto, dizer ainda que há pequenas obras de melhoria nos próprios pavilhões e componente de alvenaria que estão a ser realizadas e vale a pena dizer que pavilhões deste tipo naturalmente terão maiores dificuldades de resistir a circunstâncias como intempéries, mas que isso não vai impedir que nós não tenhamos isso em atenção a necessidade de manter algumas intervenções naquele espaço enquanto a solução definitiva não está de facto implementada. Quanto à questão de que me colocava a senhora deputada Joana Lima de existir mais algum fundamento para estas demissões, não creio. De resto, certamente será um tema ao qual chegarão quando fizerem a própria audição das pessoas que pediram para ouvir, e não há nenhuma alteração ao cronograma. Se houver, ela será transmitida. Datas, compromissos, condições transitórias e envolvimento de outras partes, penso que também percorri ao longo da minha resposta. Portanto, claramente, temos a disponibilidade financeira, temos um cronograma, temos o projeto quase revisto e, portanto, senhores deputados, só nos falta mesmo entregar aquilo que é o resultado, que será o resultado do nosso trabalho, mas cá estaremos para falar sobre ele e para esclarecer tudo o que seja necessário daqui até lá. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Eu penso que a Sra. Ministra foi muito esclarecedora, no entanto, tenho que perguntar aos seus deputados se algum dos grupos parlamentares quer usar os 2 minutos que dispõe para uma segunda ronda. Se o deputado Luís Valles acha que não está tudo esclarecido. Faz favor, então. Peço que seja sucinto.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Secretário de Estado. Bom, de facto, eu falei aqui, depois de eu ter falado aqui na necessidade de garantir condições condignas às crianças e que sofrem desta doença oncológica, ficamos satisfeitos com a resposta da Sra. Ministra, que veio aqui falar-nos e dar-nos conta daquilo que se irá, do que irá acontecer em abril deste ano. É assim que eu penso que entendi bem, que em abril deste ano as crianças serão transferidas para o edifício principal do Centro Hospitalar de São João, até haver condições para que elas possam voltar para a nova aula assim que as obras estejam preparadas. E por isso, relativamente a essa questão, que é aquela que nos interessa, que são as crianças, e penso também que é aquilo que interessa ao Ministério e a todos nós, estamos perfeitamente esclarecidos. Só para terminar, aqui dar uma pequena resposta que acho que foi aqui abordada por todos os grupos parlamentares e dizer que o grupo parlamentar do PSC respeitou em 2015 o modelo que a alteração ao modelo que foi feito. Aquilo que o grupo parlamentar do PSC não pode aceitar é que tenhamos tido que andar 4 anos para isto ser feito agora. E, portanto, é esta a crítica. Não se trata do passado, trata-se do hoje, e o hoje é demasiado tarde para muitas destas crianças, como nós percebemos. Por isso é só isso.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar? Faz favor, Sra. Deputada Isabel Galriça Neto. Ah, então, desculpe, Sra. Deputada Joana Lima, que não se manifestou antes, mas faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente.
Joana Lima, 2 minutos.
Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados de Estado, antes de mais, do Grupo Parlamentar do PS, congratula-se pelas respostas da Sra. Ministra relativamente a este requerimento que aqui o CDS nos trouxe. Deixou-nos alguma tranquilidade, serenidade e até gostamos das respostas relativamente às renúncias e às demissões do Conselho de Administração, porque têm tido, os cessantes, os demissionários, têm tido uma postura de grande responsabilidade, de cooperação, de trabalho contínuo junto do Ministério, da Sra. Ministra e do Sr. Secretário de Estado, e para nós isso é fundamental para garantirmos o bom serviço do Serviço Nacional de Saúde e da gestão dos hospitais em causa. Relativamente à nova ala pediátrica do Hospital São João, também a respostas, aliás, o próprio PSD ficou satisfeito com as respostas da Sra. Ministra e nós também. Ficamos satisfeitos com a forma que a Sra. Ministra tem pegado neste assunto, tendo em conta as trapalhadas que estavam para trás, e nomeadamente as trapalhadas que estavam para trás, um modelo que não servia ao Serviço Nacional de Saúde, um modelo que foi que o PSD e o Governo de então optou, um modelo que não servia aos interesses das populações, um modelo que se verificou que não avançou, que não tinha orçamento, ou melhor, não tinha verba suficiente para avançar com esta ala pediátrica. E, portanto, Sra. Ministra, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista congratula-se com esta tomada de decisão já há algum tempo e que está a levar a cabo este dossiê tão importante para a região do Porto e para as crianças oncológicas do Hospital de
obrigada,
São João.
Senhora
muito obrigada,
Sra. Deputada. Passo desde já a palavra à Sra. Deputada. Assim? Sra. Deputada Moisés Ferreira, faz favor, 2 minutos.
Obrigado,
o
Sr.
relógio
Presidente.
Não está a funcionar, agradeço que não, se não, contenham nos 2 minutos, faz
sim,
favor.
Não, nem, agora parece nem que já necessitarei está. Dos 2 minutos.
Está,
é só uma questão e uma precisão em relação a uma questão que tinha colocado na primeira ronda e que tem a ver com esta questão da entrega ou não entrega de terrenos, dos terrenos. A Sra. Ministra disse, e eu espero que também seja assim, que haja uma relação sã entre o hospital, a administração do Hospital São João e outras partes envolvidas. Espero que seja assim. Não tenho a certeza que venha a ser assim, mas espero que seja também. Mas para acautelar problemas futuros, gostava de perguntar em que situação está esta disputa sobre os terrenos, porque aquilo que nós vimos e lemos no início do ano foi essa associação a dizer que quer iniciar obra e, portanto, que não entregava o terreno porque queria iniciar obra e que se achava titular de alguma obra que tivesse sido lançada. E o hospital a dizer que ela tem que entregar o terreno para poder o hospital e o Estado iniciar essa obra. Eu gostava de saber em que ponto é que está essa disputa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, Sra. Deputada Isabel Garriça Neto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós queríamos agradecer à Sra. Ministra as suas declarações, os seus esclarecimentos e dizer duas coisas. Quanto à questão das demissões e aceitando qualquer razão que obviamente venham invocar e aquilo que a Sra. Ministra disse aqui, não deixaremos, porque é nossa obrigação e porque somos realistas, de manter preocupação e não ter nenhum excesso de tranquilidade quando face a avisos prévios do próprio Presidente do Conselho de Administração, que face à palavra que ele próprio tinha dado, viu resvalar os prazos, face a questões de denúncia de falta de condições no bloco operatório, etc., não deixaremos, obviamente, de pensar que pode existir mais algum motivo e a razão pela qual isso nos preocupa é porque isso tem repercussão direta, obviamente, na qualidade assistencial e, portanto, respeitamos as razões pessoais de quem quer que seja, mas é nossa obrigação fiscalizar, acompanhar e perceber a magnitude daquilo que efetivamente subjaz a um conjunto de avisos, seja de uma associação que a Sra. Ministra conhece muito bem, que é dos gestores hospitalares, a chamar a atenção para as condições em que os gestores estão efetivamente a desempenhar as suas funções no Serviço Nacional de Saúde, seja as demissões que eu há pouco não pude elencar na totalidade de vários conselhos de administração e, portanto, isso é para nós motivo de preocupação. Quanto à questão da ala pediátrica, e eu sublinho que não era o único aspecto que estava contido no requerimento que nós apontámos, também não temos nenhum excesso de tranquilidade, nem partilhamos desse excesso de tranquilidade, em primeiro lugar porque a situação das crianças se arrasta há muito tempo, mas nos últimos 3 anos arrastou-se demasiado e a responsabilidade é efetivamente da sua equipa. E, portanto, face a este resvalar de prazos, como eu disse há pouco, se ter começado no início deste ano, depois em meados, depois no fim, a Sra. Ministra acabou de dizer fim do ano, talvez no princípio do próximo. Portanto, já estamos aqui com alguma flexibilidade. A gravidade do problema impõe, efetivamente, que as respostas fossem mais céleres e que depois de 3 anos tivéssemos, obviamente, 3 anos de inação, tivéssemos maior rapidez e fluidez nas respostas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Senhoras e senhores deputados... Sra. Deputada Diana Ferreira, também não podia faltar, obviamente, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De uma forma muito breve, também não usaremos os 2 minutos, mas só um esclarecimento da intervenção da Sra. Ministra. Os 24 meses para a conclusão da obra que se referiu é em relação à obra da ala pediátrica, o que significaria, então, que, a correr tudo bem, em 2022 teríamos a ala pediátrica do São João, no fundo, concluída e disponível para o tratamento das crianças. Era esse esclarecimento que nós gostaríamos de ter. E, naturalmente, também aqui, considerando toda esta questão com a associação do Joãozinho, os terrenos e toda esta questão que está levantada e que foi levantada, inclusive, no mesmo dia, curiosamente, que o Presidente do Conselho de Administração apresentou a sua demissão, em que é tudo noticiado também no mesmo dia, nós queríamos saber, caso haja algum tipo de ação de impedimento por parte desta associação de que se avance com este processo de construção da ala pediátrica, até porque também já houve, digamos que, notícias a esse respeito, de, até de recursos judiciais. Que ação também é que o Governo vai tomar para garantir, efetivamente, a construção da ala pediátrica e que não há nenhum impedimento, nomeadamente por parte desta associação, para que esta construção possa ter lugar, porque, como afirmamos anteriormente, nós não queremos de todo acreditar que esta associação possa ser o impedimento à concretização deste projeto tão importante.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Ministra, disponho de 10 minutos, apesar de haver poucas perguntas e muitas palavras de congratulação, disponho de 10 minutos para fazer os esclarecimentos que... É verdade, eu tenho ouvidos e ouvi. Sim, eu disse muitas palavras e algumas perguntas, menos perguntas. Faz favor, Senhora Ministra.
Muito obrigada. Muito obrigada. Respondendo às questões que me solicitaram que aclarasse.
Mais faltava.
Senhor Deputado Luís Valles, a questão que me colocou foi sobre a solução para as crianças em termos transitórios. Gostava de lhe dizer que, de insistir que essa foi a primeira grande preocupação da atual equipa, não quer dizer que antes também não estivesse presente noutros representantes, mas foi de facto o norte de todas as nossas primeiras conversas com o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João e da ARS Norte, e que aquilo que temos como compromisso do Conselho de Administração é que a deslocação do internamento das crianças com patologia oncológica e das crianças com patologia cirúrgica será possível no termo das obras dos pisos 7 e 8, que está previsto para abril, prevendo-se, portanto, a transferência das crianças imediatamente a seguir, sem prejuízo que possam ser necessários pequenos arranjos para essa concretização. E, portanto, reiterar que a preocupação é que aqueles meninos e as respectivas famílias, para além dos profissionais que os tratam, possam ter as melhores condições de atendimento dentro do nosso Serviço Nacional de Saúde. Depois, dizer-lhes que isso não prejudica que não haja uma parte de internamento pediátrico que se terá que manter nas instalações provisórias, deixar isso muito claro, porque não é possível, portanto, se nós quisermos dividir as crianças em três tranches, ou a atividade assistencial em três tranches, há a atividade da oncologia pediátrica, que será a primeira a ser transferida, há a atividade da pediatria cirúrgica, que está fora e que nós gostaríamos de realojar, e depois há a parte do internamento de pediatria, que normalmente é mais curto e que, portanto, será a nossa terceira prioridade, sem prejuízo de não desistirmos de encontrar soluções para que nos próximos tempos haja o melhor funcionamento e o melhor atendimento a estas crianças em termos também de instalações físicas. Depois dizer-lhes que, relativamente à pergunta que o Sr. Deputado Moisés Ferreira e a Sra. Deputada Diana Ferreira fizeram sobre as questões dos terrenos e do protocolo, a 5 de dezembro de 2018, o Centro Hospitalar São João escreveu, mandou, enviou um ofício aos dirigentes da Associação Joãozinho a exigir a devolução do imóvel cedido, e com esta formalização pretendeu exatamente dar o tiro de partida. Peço desculpa pela expressão, eu às vezes não sou muito feliz nas expressões, mas espero que esta não seja completamente imprópria. Assinalar formalmente que se começava a contar o prazo de 90 dias, a partir do qual o terreno tem de ser devolvido. O que eu queria dizer é que, apesar de saber que o histórico de relações nem sempre tem sido feliz, eu não posso desistir de tentar encontrar o melhor consenso entre todas as partes, porque não posso deixar de ter, de acreditar que todos quererão apenas uma coisa. que é o melhor para as crianças o mais depressa possível. E, portanto, nessa lógica, o que espero é que, de facto, as coisas se passem dentro de um patamar de normalidade. Está notificada a associação já, aliás, disse que está disponível também para colaborar. Esperamos receber o terreno, vamos realojar o serviço de imunohemoterapia agradecemos aquilo, no fundo, aquilo que foi o esforço de outras entidades que se disponibilizaram a sair a terreiro quando foram para isso incitadas para vir fazer estas colaborações, de facto temos o nosso próprio caminho e, portanto, vamos fazê-lo. E é isto que temos em cima da mesa como opções. Relativamente ao futuro deste processo, o prazo de execução da obra é aquele que vos referi. De facto, isso não inibe que no Centro Hospitalar de São João haja outras situações que também têm de ser acauteladas e enquadradas, e iremos trabalhar provavelmente já com o novo futuro Conselho de Administração e com o que irá terminar funções nesta fase transitória, de forma a que tudo corra pelo melhor. Uma última nota, se me permitirem, relativamente à questão das direções de serviço, dos conselhos de administração e das dificuldades que, por vezes, assumem a nota pública de demissões e de renúncias aos lugares interpretados num sentido menos próprio. Penso que vale a pena dizer que aquilo que já dissemos, aliás, aos senhores deputados numa outra audição, estas manifestações para nós são lidas sempre com muita preocupação e com muita atenção, porque elas normalmente têm um significado. Não queremos interpretar que sejam formas nem de formas de pressão, nem formas de manifestação de outro tipo de interesses, e portanto lemos-las com a necessária atenção, a nossa postura é sempre a de trabalhar com as pessoas que se estão a queixar e com as que estão a ter com aquelas que têm responsabilidades na resolução dos problemas, no sentido de encontrar as melhores soluções. Porque, de facto, como também já o disse, a nós incumbe-nos resolver problemas. Não nos cumpre apenas dizer que as coisas não vão bem ou que já foram melhores ou que poderiam ser melhores no futuro. Incumbe-nos resolver problemas e é por isso, é nessa linha que procuramos trabalhar e que estamos empenhados. E terminaria assim.
Muito obrigada, Senhora Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros de Governo, senhores jornalistas, a todos está terminada a reunião. Muito obrigada.